Você está sintonizando a Rádio Criolina na Rádio Câmara. Agora vamos ficar com Planalto e Bom Som, um bloco de poucas perguntas para muitas respostas com os artistas do Distrito Federal.
Esta é a Rádio Criolina e chegamos ao bloco Planalto e Bom Som, momento no qual conversamos e ouvimos músicas de artistas do Distrito Federal.
E a nossa convidada de hoje é a percussionista e produtora Larissa Humaitá. Com uma trajetória marcada pelo compromisso com a ancestralidade e o protagonismo feminino na percussão, Larissa transita com autoridade entre os tambores tradicionais e as experimentações contemporâneas e tem se destacado tanto por seu trabalho autoral quanto pelas colaborações com artistas de diferentes linguagens.
Larissa, você é neta de seu Teodoro, mestre do Bumba Meu Boi de Sobradinho, que trouxe para o Distrito Federal a força encantada da tradição maranhense. Como esse legado pulsa na sua trajetória artística? De que forma o tambor, o corpo e a memória do boi seguem vivos na sua música e no que você constrói?
Eu dei essa sorte de nascer neta de seu Teodoro Freire, esse grande mestre pioneiro da cultura popular maranhense, né? No caso, no Distrito Federal. Só essa frase já direciona a gente para um lugar de muito afeto e memória mesmo, né? Porque eu cresci dentro desse universo da cultura popular, junto com o Bumba Meu Boi, junto com o Tambor de Crioula, junto com o Cacuriá e com todas as manifestações populares que estavam ali conectadas junto ao Bumba Meu Boi. Então cresci apaixonada pelos tambores, cresci apaixonada pelos pandeirões, cresci apaixonada pela matraca, cresci apaixonada pelos tambores sendo esquentados ao fogo, né? Cresci apaixonada pelas caixas do divino, pelas alfaias, enfim, por todos os instrumentos de percussão que faziam parte ali daquele cenário, dentro daquela vivência, junto com o Bumba Meu Boi, junto com aquelas manifestações que estavam ali, né? No Centro de Tradições Populares, ou conhecido hoje como Museu do Bumba Meu Boi de Seu Teodoro. Então tive essa sorte e toda essa formação, todo esse início, mesmo não tendo sido ensinado mesmo de forma educativa, né? Eu aprendi a tocar as coisas estando ali, fazendo parte, vivenciando desde a minha infância até hoje. Então, com certeza, essa vivência, essa construção do Bumba Meu Boi, do seu Teodoro Freire, influencia até hoje em tudo que eu faço, em todos os instrumentos que eu toco, em todas as vivências musicais e profissionais e pessoais também que eu tenho até hoje, mas principalmente dentro desse universo da percussão.
Você já dividiu o palco e o estúdio com muitos artistas da cena local e nacional, a exemplo dos artistas Xande de Pilares e Chico César e do grupo Menos é Mais. Como é esse trânsito entre os seus projetos autorais e os trabalhos como percussionista convidada?
É muito legal hoje poder contribuir com artistas que eu enxergo como referências, que eu olho e eu vejo que são artistas grandes, que desenvolvem grandes trabalhos, né? Além dos palcos, né? Que têm pensamentos e ideias e propostas de trabalho que muitas vezes condizem com o que eu penso. Então, nesse trajeto todo, né? O trânsito entre artistas e gêneros realmente é uma parte que eu me identifico e que eu acho muito divertida desde quando eu comecei a tocar percussão, porque para mim a percussão brasileira, a cultura popular brasileira, a música popular brasileira não tem separação, né? Todos os gêneros, todos os ritmos estão completamente conectados e interligados entre si para que isso seja, assim, a música popular brasileira, porque a música popular brasileira é um retrato do que é o Brasil, e o Brasil é essa mistura, né? A gente vê isso na religião, a gente vê isso no lado social, a gente vê isso em várias e várias questões. E na música, na percussão, não seria diferente. Então, transitar de um ritmo para outro, de um artista para outro, de um gênero para outro, é realmente um resultado de toda uma vivência dentro desse universo da cultura popular. E realmente é uma das partes que eu mais gosto de viver. Poder ter essa liberdade, poder ter essa conexão com diversos e diversos ritmos, independente do gênero.
Mulheres com esse protagonismo na percussão encantam muita gente. Que outras percussionistas mulheres são referências para você?
Eu fui aquela menina que cresceu assistindo os DVDs de música popular brasileira, principalmente de samba, principalmente de pagode ali nos anos 90, anos 2000, sonhando e imaginando quando seria a minha vez. Então, hoje, com certeza, é muito especial poder ocupar esse espaço, poder estar dentro desse cenário, né, como instrumentista mulher na música popular brasileira, como percussionista na música popular brasileira. Então eu vou citar nomes aqui de mulheres que me inspiram, não só nesse espaço do imaginário, mas também na ação, que fizeram diferença e fazem até hoje na minha trajetória, principalmente na minha carreira, que eu não poderia deixar. Então, Lara Claus, que é uma percussionista de Recife, pernambucana, atualmente faz parte do projeto La Dama, que é um projeto de conexão e colaboração entre mulheres da América Latina, levando a música da América Latina para o mundo. Hoje eu cito aqui Lene Black, Anne Oqueto, Yara Alvarenga, Liris Catarina, que são parceiras daqui do DF, que estão levando, né, também a sua música para os palcos, para projetos, enfim, construindo todas as suas carreiras. Silvanice Vuca, que é essa grande percussionista brasileira, não poderia deixar de citar. Roberta do Pandeiro, que foi a primeira mulher que eu vi tocar pandeiro de choro num palco com vários e vários outros homens. Enfim, várias e várias outras irmãs, parceiras, queridas. Lisa Carvalho, pandeirista hoje do grande cantor Dilcinho, e que já tocou com uma galera, já tocou com Jorge Aragão, com Maria Rita, também desenvolve aí sua carreira, seu trabalho. Alana Gabriela, da Bahia, essa grande percussa dominadora de grandes instrumentos, nessa linguagem da música baiana, da música popular baiana, né? Ratinha, que é essa figura super importante, essa ponta de lança da mulher no timbal, da mulher timbaleira, e várias outras. Acredito que a música popular brasileira hoje abriu esse espaço para que muitas e muitas outras estejam aí realmente construindo, né? Então citei aqui algumas que me vieram à cabeça, mas deixo meu abraço e meu carinho para todas as outras que eu não citei, mas que estão aqui no meu coração, no meu pensamento, e que eu acredito e continuo também na resistência de fazer o seu som e se colocar dentro desse espaço, né? Tão majoritariamente masculino e muitas vezes misógino.
Dica da Larissa. Indica aí um artista, um álbum, um selo ou uma referência musical que você acha que a galera tem que conhecer.
Hoje a minha dica vai ser o disco Nasci Pra Sonhar e Cantar, da Dona Ivone Lara, esse clássico do samba, esse clássico da música popular brasileira. Esse disco realmente é uma aula de percussão brasileira dentro do universo do samba, de elegância, de objetividade, de clareza, de sonoridade, de divisões e elementos, né? Dentro desse universo do samba, juntamente com a Dona Ivone Lara, que foi e que é essa figura tão importante para nós mulheres instrumentistas, para nós mulheres que estamos aí lutando e batalhando diariamente por um espaço. Então, hoje o meu disco que fica pela filosofia e pela musicalidade, Nasci Pra Sonhar e Cantar, de Dona Ivone Lara.
Muitíssimo obrigado pela conversa, Larissa. E com ela ouviremos a seguir as músicas de Alma Lavada, Pedra do Lapão e Rosaline Margarida, todas as três do álbum Um Pandeiro Mais Um, lançado em 2020, de Alma Lavada.
Rádio Criolina.
Essa aí foi Rosalina e Margarida, E antes, Pedra do Lapão, e abrindo o bloco, De Alma Lavada, as três com a percussionista Larissa Humaitá. E com isso, chegamos ao final de mais uma edição da Rádio Criolina, programa que tem produção e apresentação de Rodrigo Barata e Thiago Pezão, produção executiva de Micaela Neiva e Henrique Rocha, trabalhos técnicos do Barata e roteiro de Pedro Brant.
Quem faz a nossa comunicação é a modernista Karina Alcântara nas redes sociais e Danilo Lima no design gráfico. Lembrando que além de nos ouvir pelas ondas do rádio, você nos encontra na internet em www.câmara.leg.br/rádio ou em www.radio.sistemacriolina.com.br.
Esse projeto é realizado com recursos do FAC, Fundo de Apoio à Cultura, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.
Essa foi a Rádio Criolina, na Rádio Câmara.
Esse programa foi selecionado em edital público para ser veiculado na Rádio Câmara.